Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do empate do Palmeiras com o Flamengo lá em São Paulo. Acho que a gente pode analisar o jogo em relação ao resultado, o número frio ali, o empate. Jogando na casa do Palmeiras é um resultado aceitável, né? Pensando que o jogo do retorno é no Maracanã. Eu acho que o Flamengo não fez um bom jogo. O primeiro tempo do Flamengo foi bem abaixo do que eu esperava. O Flamengo entrou no jogo do Palmeiras, que é de chutão para frente, tentar pegar a segunda bola e ver no que vai dar. É uma característica que eu gosto desse time do Flamengo. Quando consegue sair tocando, né? O Tite hoje começou com Pedro e o De La Cruz na reserva, entrou o Carlinhos e o Alan. Vou falar mais pra frente o que é que eu acho dessa questão de poupar ou não. Então, o Flamengo saía sempre com chutão ou saía com zagueiro, já tentava fazer uma ligação direta. E para ver o que que ia dar. Esse não é o jogo do Flamengo. Nós temos jogadores técnicos que conseguem botar a bola no chão, conseguem dar um drible, um passe, uma jogada diferente. E no primeiro tempo isso não existiu. Tanto é que os goleiros praticamente não fizeram defesa no jogo todo. O goleiro do Palmeiras foi mais exigido. No primeiro tempo, a melhor jogada é o chute do Luiz Araújo. Domina com a direita, bate bem de esquerda, mas o goleiro do Palmeiras defende. O Flamengo jogou também muito pelo lado esquerdo, muito com o Bruno Henrique, ótimo, Bruno Henrique. Jogou bem, tá voltando a jogar bem. Essa sequência de jogos acho que fez bem para ele. Mas acho que faltou jogar um pouco também pela direita. O Flamengo era muito previsível, né? Lançamento comprido, buscando ali o Bruno Henrique, ver se dava uma casquinha e sobrava numa condição boa pro Bruno Henrique, para daí a gente tentar fazer alguma coisa. Como o Luiz Araújo não é um jogador. O Bruno Henrique é bom nesse jogo aéreo, né? Ligação direta lá. Ele consegue dominar, consegue disputar de cabeça. O Luiz Araújo é um jogador baixo. Então, assim, faltou o Flamengo botar a bola no chão e jogar pela direita. A ausência do De La Cruz também dificulta um pouco essa qualidade para sair jogando. Inclusive, o lado direito fica muito vazio, que o De La Cruz, quando o Flamengo sai jogando, ele ocupa todo o campo, né? Mas ele também fica pelo lado direito, jogando próximo ao Luiz Araújo. Luiz Araújo vinha de um jogo bom contra o São Paulo, fez um golaço. Então o cara tá, né, tá confiante e tal. E ele não teve. Teve só essa chance que ele sai da direita para o meio, recebe o passe e chuta. Ficou muito isolado. Em relação ao Palmeiras, tipo assim, aqui no Brasil. Se a gente falar mal do Abel Ferreira, a imprensa esportiva, Deus me livre, falar mal do Abel Ferreira, porque ele ganha, é óbvio. É o atual bicampeão brasileiro, ganhou Libertadores, é inquestionável que ele vence. Mas ele é inimigo do futebol, mano. Entendeu? O jogo do Palmeiras é ligação direta o tempo todo. Ele coloca sempre dois. O Flamengo também faz isso, quando faz, né, tentando essa bola, essa ligação direta. Coloca dois, vamos supor, do lado direito, um lateral e o ponta, para ver se dá uma casquinha ali e sobra a bola nas costas laterais. Não tem uma jogada trabalhada. O Palmeiras estava jogando em casa. Entrou com três zagueiros, beleza, opção deles lá, mas parou o jogo do Flamengo na falta. O Palmeiras, na metade do segundo tempo, tinha 18 faltas e o Flamengo tinha 9. Mas é claro que a transmissão ficou quieta, né? Então, parou o jogo do Flamengo com faltinha, antijogo. Arrascaeta pegava a bola, falta. Bruno Henrique pegava a bola, falta. Qualquer jogador do Flamengo que conseguisse dominar a bola com uma certa liberdade vinha e sofria falta. Então, o time do Palmeiras e o time do Palmeiras, mas é um time bem treinado, é incontestável. É um time bem treinado, os jogadores sabem o que tem que fazer, é um time robótico e que não desiste. Se você, eu ainda vou fazer essa pesquisa. Se você for ver, a maioria dos gols do Palmeiras sai no final do jogo. É porque eles não, eles vão jogando aquele jogo igual fizeram contra o Flamengo. Fizeram um gol que estava impedido, mas podia não estar. Tá. Eles vão, é escanteio, bola parada, acham um chute que desvia. É impressionante. Eu tô falando disso porque é uma coisa que me impressiona. Eu reparo muito nisso. E o Flamengo, como eu tô dizendo, entrou nesse jogo que não é o nosso. O primeiro tempo todinho foi jogo de intermediário a intermediário. No segundo tempo, o Flamengo tenta jogar. Botou a bola no chão, saiu jogando, conseguiu achar os jogadores em situações melhores no campo. Ainda faltou para mim nesse jogo. Ayrton Lucas chegando no fundo. Mais jogo pela direita. O Arrascaeta participar mais do jogo, mesmo com a marcação forte, sofrendo muita falta. O Arrascaeta tem que ser mais decisivo. Hoje ele não conseguiu fazer uma jogada, pelo menos uma jogada que levasse perigo para o adversário. Seja dando assistência, seja driblando, chutando. Em algumas situações. Aí depois o Tite, no intervalo, coloca o Pedro. Depois coloca Gerson, De La Cruz, o Flamengo melhora. Em algumas situações, o Pedro poderia ter passado a bola, preferiu finalizar sozinho. Bruno Henrique também, algumas decisões erradas, né? Então hoje faltou um pouco para mim da parte técnica, que é o que eu sempre digo, que é o mais importante do jogo, o que decide o jogo. É o jogador executar tecnicamente, seja um passe, um chute, um drible. E faltou, na minha modesta opinião, o Flamengo querer vencer desde o início. O primeiro tempo não existiu. Primeiro tempo, o Flamengo ficou fazendo um joguinho do Palmeiras. Segundo tempo, com as alterações, o time jogou melhor. Se tivesse que ter um vencedor, como disse o Bruno Henrique no final do jogo, concordo plenamente. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Flamengo. O Flamengo buscou mais o gol, no segundo tempo criou chance, conseguiu finalizar, não conseguiu criar aquela grande chance, mas teve mais oportunidades, bem mais do que o Palmeiras. Mas é o que eu digo, estava dizendo. O Palmeiras vive daquilo, uma falta, fizeram o gol lá de bola parada, estava impedido. Então, assim, aquele rapaz do Palmeiras que é um bom jogador, o Rafael Veiga, que é o homem de criação deles, o cara não pegou na bola hoje, foi nulo. Sabe? Então, assim, como eu disse no início, o resultado, o empate com o Palmeiras lá em São Paulo, não pode ser considerado ruim. Agora, pelo futebol que o Palmeiras joga e pelo futebol que o Flamengo às vezes consegue jogar, e pela proposta de jogo do Palmeiras, e pela proposta de jogo do Flamengo, o resultado poderia ter sido melhor. O que que eu estou querendo dizer? Flamengo não fez hoje marcação-pressão em cima do Palmeiras? Poderia ter feito. O time do Palmeiras não é um time técnico que consegue sair jogando, que se o Flamengo marcar pressão, eles iam quebrar a nossa linha de marcação muito fácil. A primeira linha não ia. Eles iam continuar dando chutão. Talvez o Tite ficou com medo de adiantar o time e num desse chutão aí a bola aí nas costas do lateral. Pode ter sido isso também. Que a comissão técnica do Tite, o Tite, eles estudam o adversário. Pode ter sido isso. Mas acho que faltou o Flamengo, desde o início do jogo, jogar o que jogou no segundo tempo. Nós perdemos um tempo no jogo do Palmeiras, que não é o nosso, fugindo das nossas características. Então, a análise do jogo que eu tenho é essa, né? Aí eu queria falar especificamente sobre a questão de poupar ou não poupar jogador. Eu vi, né? A gente sempre vê no Twitter, principalmente, eu gosto de acompanhar no Twitter. Alguns torcedores, porra, cagando regra, que não era para poupar o Pedro, não era para poupar o De La Cruz e não sei o quê, que o, aí o Carlinhos, jogador que veio do Nova Iguaçu, foi substituído. Teve gente falando que ele não serve para o Flamengo, que é horroroso. O Carlinhos não recebeu nenhuma bola. Assim como o Pedro não recebeu nenhuma bola em condições de finalizar. O Carlinhos não é aquele centroavante que vai receber a bola na intermediária, driblar os dois zagueiros e fazer o gol. Não é característica dele. A bola não chegou para ele. No primeiro tempo, como eu já disse, o Flamengo entrou no jogo de chutão do Palmeiras. Tanto é que o Pedro entrou, tentou, o Pedro dominou algumas bolas boas, tentou fazer o pivô ali, mas também não foi bem porque não é o jogo dele. O jogo do Pedro é receber a bola dentro da área para tentar finalizar ou fazer uma tabela. Mas voltando à questão de poupar, é o seguinte: a quantidade de jogos é impressionante. Todo mundo sabe disso. Joga-se final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Os jogos são intensos. É, não tem mais aquele jogo meia boca, toquinho pra lá, toquinho pra cá, não, é a intensidade. Sem a bola, se joga muito mais do que se jogava antigamente. Hoje em dia o futebol tá virando um jogo de basquete, não é? Todo mundo ataca, todo mundo defende. É assim mesmo. Então, com certeza absoluta, eu não consegui ver toda a entrevista do Tite, peguei só um pedaço, que ele fala disso. Eles têm acompanhamento médico, fisiológico. Nenhum técnico vai pegar o Pedro, que é o artilheiro do time, e vai deixar no banco porque ele acha que o jogador está sobrecarregado. Não. Se faz uma série de exames. Eu sou professor de educação física, vou fazer 20 anos de formado. Me formei aqui no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Há 20 anos atrás, a gente corria na pista com o professor de fisiologia lá, de biomecânica. Depois ia para o laboratório lá. Ele pegava um aluno, porque era muito caro, não dava para fazer em todos esse exame. Tirava uma gotinha de sangue e ali analisava a quantidade de ácido lático. Não vou entrar em detalhes o que que significa, mas já dava para saber há 20 anos atrás se tinha muito desgaste ou pouco, como é que o corpo reagiu. Hoje em dia é tudo mais avançado. Então, se o Tite poupar algum jogador, não é da cabeça dele, é porque o cara tá para machucar, tá chegando no limite. Ele estava falando questão de amarelo, vermelho lá. Eles têm uma tabela onde que o jogador tá verde, tá tranquilo. Amarelo já é atenção de sobrecarga. E vermelho, o cara tem que descansar. Então, o Tite não tirou da cabeça dele, igual eu vi gente falando, de que poupar o Pedro ou o De La Cruz tem que botar para jogar, jogador tem que jogar. Antigamente era assim. Não se tinha tantos jogos, os caras machucavam. Hoje você vê como é que diminui o número de estiramento, o número de lesão muscular. Diminui em todos os times. Não é só no Flamengo, não. O Cebolinha tá com uma lesão muscular na panturrilha, não é nada grave, mas tá. Tem que tratar. Lesão muscular é chata. Dependendo do local, demora. Então, para que que vai arriscar? Se você tem tecnologia que te aponta com uma certa exatidão se o jogador está desgastado ou não. Por que que você não vai usar essa tecnologia? Tecnologia que é usada pelo departamento médico do Flamengo, pela fisiologia e pelo preparador físico. Os caras que estão lá são bons, são profissionais. A gente que é leigo tem que acreditar, porra. Só falta isso agora também, querer negar a ciência agora lá. Então, toda vez que o Tite poupar um jogador, é com base nesses três pontos: departamento médico, departamento de fisiologia e a preparação física. Tem equipamentos que mostram se o jogador está no limite ou não. Tá? Então, assim, vai acontecer. E o elenco do Flamengo, por exemplo, só tem um ponta direito. Eu já falei, a questão de ponto, o Flamengo é carente, só tem três: Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo. Talvez com a volta do Gerson, ele possa quebrar um galho, até ser titular. Acredito que se o Tite algum dia botar o Gerson para jogar ali na ponta direita, ele não vai sair mal. Mas nas outras posições dá para jogar. Hoje, por exemplo, jogou o Alan e o Pulgar. Não foram mal. O Alan não foi ruim. É que o futebol dele, a característica é diferente do De La Cruz. Mas para a função que ele exerce ali, que o Tite pediu para marcar, para sair jogando ali minimamente, ele consegue. Então a gente tem que ter na cabeça que hoje em dia os grandes times, eles fazem esse revezamento entre os jogadores. Não é porque o técnico quer, é questão de desgaste físico. Beleza? Agora, em relação à minha opinião também, assim, em relação ao Pedro, principalmente, eu acho que o critério para poupar deve ser a tabela de jogos. Certo? Poderia ter poupado o Pedro contra o São Paulo. Se você for analisar, qual o jogo que é mais difícil? O São Paulo atualmente jogando, né, Flamengo e São Paulo no Maracanã, ou Palmeiras e Flamengo? O Flamengo jogando na casa do Palmeiras. Então era mais o jogo mais difícil era hoje contra o Palmeiras. Só que aí tem outra questão também. Ah, por que que não poupou o Pedro contra o São Paulo? Porque contra o São Paulo, o Pedro lá na questão da análise física, verde, amarelo e vermelho, devia estar em condições boas de jogar. Se a gente lembrar, o Pedro correu muito contra o São Paulo. Fez uma marcação pressão boa. Inclusive o segundo gol ele corre, dá um carrinho e sai o gol do Flamengo. Então provavelmente depois do jogo do São Paulo, viu que ele se desgastou mais e tal, era melhor ficar um tempo na reserva. O que eu tô querendo dizer é, vamos confiar, pô, nos caras que estão lá. Não vai ser a gente aqui, torcedor leigo, que, porra, vai criticar essa questão. Então, aí se fala muito também em 2019. Toda vez eu falo isso. O time campeão da Libertadores jogou junto apenas 8 vezes. O Mister poupava sim. Porque o Mister é um cara que tentou, ele tem uma equipe, né, uma comissão técnica, e ele ouvia fisiologista, preparador físico. O pessoal pega aquele recorte da entrevista dele, que ele fala descansar, descansar, descansa. Quinta, sexta, sábado, domingo joga. Só que aquilo ali é um pedaço da entrevista. A entrevista continua. Se eu achar, eu vou algum dia botar um link em algum episódio aqui. Eu já vi a entrevista toda. Ele continua a entrevista. E ele fala, claro, se o jogador tiver condições físicas, né? Porque botar um jogador que não aguenta correr, você vai perder. Só para terminar, o melhor jogador do Flamengo para mim hoje, Bruno Henrique jogou bem, na minha opinião, assim, né? Ninguém se sobressaiu tecnicamente, mas o Bruno Henrique tentou, conseguiu algumas boas jogadas pela ponta. Mas para mim, disparado, o melhor jogador foi o Rossi. Não pelas defesas, as poucas vezes que o Palmeiras foi, ele defendeu bem, seguro. Mas o Rossi é muito bom com os pés, cara. É impressionante. Tem um lance que o Palmeiras cabeceia, ele pega a bola, não é chutão pra frente. Ele lança no pé do Pedro. Só que o Pedro toma a decisão errada. Era pro Pedro tocar pro Bruno Henrique. Só que o Pedro não consegue tocar e tenta driblar, perde a bola. No próximo jogo do Flamengo, observa. Se bem que vai ser difícil porque é na altitude, né? Na altitude a bola fica mais leve, é mais difícil pro goleiro acertar esses lançamentos. No próximo jogo contra o Botafogo, domingo que vem, 11 horas da manhã. Tá? Ou então quem puder rever o jogo de hoje não prestou atenção. É impressionante a qualidade do Rossi com o pé. Seja no passe mais longo, ele acha, seja no passe para os volantes. Ele dá uma. Ele consegue sair jogando, ele acha muito, principalmente o De La Cruz, quando o De La Cruz joga nas costas da primeira, entre as duas linhas de marcação do adversário. Então eu acho que é pouco falado essa questão do Rossi jogar com os pés, cara. Ele é bom com os pés, eu tô gostando de ver essa saída de bola dele com os pés. Então, para mim, ele foi o destaque do jogo, por acertar quase todos os passes. E é muito importante esse lançamento. Não é nem o chutão, esse lançamento dele é importante em algumas situações pro Flamengo sair jogando. Valeu? Saudações rubro-negras, abraço.